Bem-vindos ao Pre-Bet Show, part by Betano. Este é o episódio 38 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, estou muito bem e vou-te já dizer porquê. Porque estive a ver os comentários da nossa malta, malta que nos segue semana após semana, e o nosso obrigado, meu e do Alex, por isso, no chat do YouTube, como nós aqui fazemos referência todas as semanas, comentem, nós vamos ver, vamos dar destaque
e responder
no episódio a seguir. Temos aqui alguns destaques interessantes, Alex.
É verdade, é verdade. E o único a apostar na Atalanta ao empate,
verdade,
realmente foi
o Electro Gabi.
Electro Gabi, que foi audaz.
Posto audaz.
E também acertou com o Arsenal empatar, com o Real empatar, com o Dortmund perder frente ao Atlético e acertou no Leverkusen a ganhar com o West Ham. Que, Pedro, tu disseste empate?
Eu disse
Leverkusen.
Empate porque sentia que o West Ham podia ter aqui uma luz para a sua época na Liga Europa.
Mas não foste sozinho.
Não fui sozinho.
A luz também... Pedro, é Martim Bandeira.
Exatamente.
Também apostou e sentiu essa mesma luz.
Foi mesmo
que o West Ham David Moyes ia fazer o impossível. Não aconteceu.
Eu e o Martim, não só não aconteceu, como e nós depois mais à frente vamos à Liga Europa também. Fiquem aí porque mais uma semana de competições europeias. Uhum. Portanto, já lá vamos. Depois de fazermos a análise habitual aos três grandes e os nossos destaques portugueses, dar aqui outro destaque. O Martim Bandeira, tal como eu, fomos no erro do West Ham. O West Ham que só defendeu praticamente, nem saiu quase da área no jogo com o Leverkusen.
É verdade.
Mas o Electro Gabi, Alex, acertou mais do que eu e do que tu.
Sim,
o Alex ganhou-me na nossa disputa interna.
Fez
4, eu acertei em 3. O Electro Gabi acertou em 5. E com esse destaque o Alex deu muito bem, acertou na vitória da Atalanta em Anfield. Portanto, foste audaz e a prova está aqui. Se fores audaz, vais ser recompensado. Foste audaz e acertaste.
E se estiverem a ouvir o podcast numa quarta, numa quinta, prevejam os jogos que ainda não aconteceram. Não vale prever os jogos que já aconteceram, pessoal, ok?
Isso é batota.
Assim era demasiado fácil e não era audaz.
Exatamente.
E nós gostamos de pessoas audazes, por isso, permaneçam nessas regras.
Exatamente.
Mas há alguém comum que, se souberem, comentem antes de eu dizer.
Ui.
É que Sérgio Conceição, Roger Schmidt, Ruben Amorim e Xabi Alonso têm em comum.
Ah, perguntas-me a mim ou lanças a pergunta lá para casa?
A toda a gente.
A toda a gente. Isto por causa do comentário do Hélder Cardoso, não foi, Alex?
Sim, e o que tem em comum é que todos os 4 treinadores foram campeões na sua primeira época completa.
Pois é. Então foi Xabi Alonso, Bayer Leverkusen, primeira
agora,
época completa.
Exatamente.
Ruben Amorim, após a primeira meia época...
De 2021.
Completo,
exatamente.
No 2021, campeão no Sporting.
Sérgio Conceição, 17-18.
Campeão
e Roger
no Porto.
Schmidt, 22-23.
No Benfica.
Espetacular. Então, e gostei do facto de Xabi Alonso falar de Roger Schmidt quando foi campeão pela primeira vez em 5 anos.
Demonstra ainda mais a classe e a educação de Xabi Alonso, que deu o mérito aos antigos treinadores do Bayer Leverkusen também. É verdade.
Exatamente.
Isso. Alex, tu falavas de campeão, de Ruben Amorim, que foi campeão na primeira época, eu proponho-te começarmos pelo Sporting.
Começamos pelo Sporting e eu concordo, porque isto aqui, o Sporting realmente está a fazer números audazes. O Sporting, esta época, 127 golos marcados em 47 jogos. Esta equipa do Sporting sabe marcar golos e sabe porquê? Porque tem o melhor coletivo, na minha ótica, na Liga Portuguesa. Um excelente trabalho de Ruben Amorim, que nós salientamos.
Semana após semana.
Já não há. E até se formos a ver, a Sport TV lançou as 5 melhores contratações do Sporting na era Ruben Amorim pela imprensa inglesa e foi dito que foi Gyökeres, Pote, Ugarte, Diomande e Pedro Porro. Tu concordas com esta lista de 5?
Acho que falta aí um nome.
Morten Hildebrand. Até talvez o Nuno Santos preço qualidade. Porque o Nuno Santos deu muito a Ruben Amorim.
Eu percebo os outros nomes. Eu ainda colocaria...
Matheus Reis?
Ainda colocaria Morten Hildebrand à frente de Diomande neste momento.
Audaz. Mas,
atenção,
é mais importante.
Diomande está nesse leque, mas eu acho que Diomande foi mais importante para uma melhoria coletiva.
Mas não vamos esquecer do jogo de Diomande frente
ao
Arsenal na época passada.
Alex,
mas eu estou contigo.
E da quantidade de jogos que já fez, claro. Só concordas comigo, Diomande foi mais game changer no Sporting a partir da sua entrada.
Concordo.
Não é?
Concordo.
Pronto. Olha, por falar em game changer, quem tem vindo a fazer um belíssimo 2024?
Daniel Bragança.
Também és credino. Chegas lá. Francisco Trincão. Francisco Trincão, que nós, Alex, e quem nos ouve há mais tempo sabe isto. Eu e o Alex, durante muito tempo, andámos aqui a dizer: vá lá, Trincão, nós queremos ver mais de ti,
qualidade?
Porque sabemos que tens essa qualidade, esse talento, e de facto, Trincão, A partir de janeiro de 2024, o Alex acordou e vai por aí fora e ninguém o para. Agora em Barcelos, dois golos dele. E não é só os golos. É mesmo a influência que ele tem tido no, na equipa e a consolidar-se como um titular absoluto. Que não era há uns meses e hoje em dia já ninguém pode dizer que Trincão não é titular do Sporting.
100%. Eu acho que Trincão já está à frente de Marcus Edwards.
Também acho.
Pela concordo. Forma que tem demonstrado.
Porque está a ser regular.
Exatamente.
Que é o que falta a Edwards. E o que faltava antes é Trincão.
E o mercado está atento a Trincão. Vários jogadores do Sporting estão a emergir.
Após esta época que está a ser fantástica até agora.
É, não é? E a avaliação do Transfer Market do Sporting confirma isto que está a acontecer. Porque houve um aumento de 100 milhões no valor Transfer Market do Sporting.
Na equipa...
Do início da época até
para
agora.
Agora.
Exato. Okay. 329 milhões.
Isto é, isto é um dado interessante que comprova a evolução coletiva do Sporting ao longo da época, e mais uma vez, e o Alex já disse, agora é a minha vez, e o trabalho fantástico de Ruben Amorim, que valoriza este plantel. Valoriza imensos jogadores do Sporting, não só esta época, mas principalmente esta época, porque claro que estás numa dinâmica de vitória e uma equipa que ganha é mais valorizada do que uma equipa que não ganha.
Completamente. E o Ruben Amorim tem 39 anos e é indiscutível que tem uma influência enorme na seleção portuguesa atualmente. Nuno Mendes vem da onde? Gonçalo Inácio vem da onde? Palhinha vem da onde? Matheus Nunes vem da onde? Pote poderia estar lá. Nuno Santos já esteve épocas que poderia estar lá. Daniel Bragança, quiçá um dia. Trincão pode voltar a estar lá. Por isso, a influência da seleção portuguesa
muito
é
bondade.
Muito a partir de Ruben Amorim.
Muito
e João Palhinha, que é o melhor médio defensivo.
Sim, sim.
E Ruben Amorim, quando tem muito sucesso no início do Braga, que... Bem, não esqueçamos que Ruben, com 34 anos...
10 jogos, 10 vitórias.
10 jogos, 10 vitórias, 14 não tinha perdido ainda e ainda tinha ganho uma taça da Liga.
Sim, 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 sim.
Surreal.
Bem, este dado tu dás, deste jogador... Lá está. Falamos de valorização dos jogadores. Aqui está um dado que comprova a valorização que o Ruben tem feito. Alex,
no coletivo diz. Do Sporting, 32 jogadores, qual é a média de idades? 24.55, dados do 00.
É uma boa média de idades, de facto. Alex, e falando de números também, para comprovar o que de bom o Sporting tem feito.
Sim.
Falavas no número de golos. Desses golos tu disseste, quantos é que tu disseste? Gol total...
127 golos 127. Em todas as competições.
83 são na Liga Portuguesa.
27 sofridos.
O Sporting tem quase mais 20 golos marcados do que o Benfica. Tem mais 30 golos marcados do que o Porto.
O Porto tem 85 golos.
Isto é uma prova
marcados,
desta força ofensiva, Alex, do Sporting, que, e nós sabemos, obviamente, tem o melhor ponta de lança do campeonato português, é Vítor Gyökeres, obviamente. Contratação, como o Namorim insistiu para ter, mas mais do que a influência de Gyökeres, que já falámos aqui imensas vezes, que mudou ele próprio pelas suas características e pela sua qualidade, mudou... o ataque do Sporting e as dinâmicas coletivas a nível ofensivo do Sporting, mais do que em organização, até em transição, porque o Sporting ganhou outro poder de fogo nos dois capítulos. Há aqui um trabalho coletivo.
Sim, sim.
De facto, não há nenhuma equipa que marque quase 90 golos antes de acabar a época, só no campeonato, e que não tenha tido esse processo coletivo bem avaliado. E
o PSV também.
Certo, verdade.
Mas se falas do Porto rápido, o Porto tem 85 golos marcados em todas as competições e o Sporting tem 83 só na Liga.
Só na Liga. Há aqui um diferencial que, de facto, não mente. Alex, do jogo em Barcelos, houve uma coisa, não posso dizer que me surpreendeu, mas, se por exemplo, lembras-te do jogo fora, o último jogo fora do Sporting para o campeonato?
Sim.
Na Amadora?
Sim.
Contra o Estrela? Sporting entra mal e depois manteve a confiança e foi recuperar o jogo e nunca perdeu, já falámos aqui, não Sim. perdeu a compostura, acreditou no seu processo e foi por aí adiante. Neste jogo, o Sporting preferiu nem arriscar. Entrou logo para cima do adversário. Isto foi uma resposta de campeão.
Não tinha defesa para acompanhar isto.
Digo-te aqui, Alex.
Sim, sim.
Isto foi uma resposta de campeão. O Sporting olhou para o Gil Vicente, percebeu o momento do Gil Vicente e foi morder em cima do Gil Vicente.
Completamente.
E aos 15 minutos tinha o jogo resolvido, tinha o jogo na mão. Isto é importantíssimo numa fase tão decisiva da época e numa equipa que já dissemos aqui milhares de vezes, está com a confiança, não é aqui, bem lá em cima.
Uma fase decisiva da época em que os jogadores que tiveram um crescimento notório estão a aparecer com Daniel Bragança e Trincão.
Exatamente.
Trincão já é... Nós dissemos agora aqui, nós vimos Trincão como o melhor jogador que Marcus Edwards neste momento, e há muita gente que vê neste momento Daniel Bragança talvez melhor do que Morita.
Está em melhor forma, isso parece-me inquestionável.
E isso é audaz.
E nós já falámos aqui muitas vezes bem da dupla Yulman-Morita, portanto, é um elogio para Daniel Bragança e para o trabalho do Ruben Amorim,
yep.
O Daniel Bragança chegar a esta fase da época e estar nesse patamar de comparação com o Morita.
100%. E nós falámos da influência de Gyökeres, que é um facto. E o Gyökeres tem 43 jogos no Sporting esta época, igual a Nuno Santos. Quem é o jogador na equipa do Sporting com mais jogos jogados?
Yulman. Não?
É.
Esta é tramada. Uma pista. É um defesa.
É um defesa. É um defesa, é um defesa, é um defesa.
É tramado.
É titularidades ou participação em jogos?
É participações em jogos.
Matheus Reis?
É Matheus Reis. 44 jogos. Matheus Reis já participou mais que qualquer jogador na equipa do Sporting. E isto demonstra a sua importância. Se é preciso jogar a lateral, Matheus Reis joga a lateral. Se é preciso jogar a central, Matheus Reis joga a central. Matheus Reis confia no Ruben Amorim e é isso que lhe dá o sucesso. Queria dar este destaque especial a Matheus Reis, que eu acho que é um jogador subvalorizado pela importância que tem.
É daqueles bons jogadores para teres no plantel.
Exatamente.
Porque tu sabes que se tens uma falha aqui ou acolá, ele vai colmatar essa falha e vai apresentar rendimento.
Um pouco como Zinchenko, talvez, mas Zinchenko pode jogar no meio campo pelo Arsenal.
E falamos de outro nível. André, exato.
Não,
Alex, sobre este jogo de Barcelos, destacámos também esta boa entrada e o destaque de Trincão. No meu caso, tens algum destaque mais extra sobre este jogo?
Era Daniel Bragança, o clima de notório, ver Bragança como joga, e tenho outro destaque também, a imprensa a falar, vou só dar um toque para os sportinguistas que não conhecem o Zeno De Bast, que sim, é um centralão, que se o Sporting for buscar Zeno De Bast, isto é um jogador com 90 jogos jogados pelo Anderlecht, quantas internacionalizações pela Bélgica? 6. 6, com 20 anos. Ok? Por isso, prestem atenção a um jogador que joga com Vertonghen, no Anderlecht.
Uhum, sem dúvida.
Está a crescer muito.
Alex, já que falaste em Vertonghen, próxima jornada.
Próxima jornada.
Dizer aqui que o Sporting, entretanto, jogará a sua partida em atraso em Famalicão.
Uhum.
Nós aqui estamos a fazer, para o nosso 11 da semana e nesta análise aos três grandes, estamos a basear-nos no que poderá acontecer no próximo fim de semana.
Com Vitória.
Portanto, o Sporting recebe o Vitória de Guimarães em casa. Alex, 1x ou 2?
1. Vou ser 15 em 15 jogos em casa. A ganhar.
Eu estou como o Alex. E não há como não estar. Eu vou um Sporting também. Alex, falavas de Vertonghen, ex-jogador do Sporting Benfica. O Verdade. Benfica que teve, como teve jogo europeu, podemos dizer que houve aqui jornada dupla para o Benfica.
Uhum.
Importante. Primeiro, venceu o Marselha em casa, 2-1. Jogará agora, na quinta-feira, a segunda volta, a segunda mão, neste caso. E, segundo, aproveitou no domingo para operar alguma rotação, Roger Schmidt. E resultou. Preferes começar por que ponto?
Resultou e Roger Schmidt eu acho que ganhou muitos pontos, pelo menos deveria ganhar muitos pontos com os benfiquistas, no sentido em que Roger Schmidt, nos últimos 2 anos no Benfica, ele tem apostado muito na formação do Benfica. Formação made in Seychelles tem beneficiado de um treinador como Roger Schmidt e frente, neste último jogo, nós tivemos 8 jogadores... formados no Benfica...
Em simultâneo...
Em simultâneo,
Mazarum mexeu o intervalo.
Nós tivemos 8 jogadores formados
razão.
No
contra
Benfica...
O Moreirense, sim.
A participar de um jogo frente ao Moreirense. Temos Diogo Spencer, teve a sua estreia. Tivemos Samuel Soares. Tivemos Tomás Araújo, António Silva, Morato, Florentino Luís, João Neves e Tiago Gouveia.
8.
E o homem do jogo foi Tiago Gouveia, com 2 assistências, muito merecido. E Tomás Araújo estreou-se a marcar na equipa principal.
É verdade.
E é isto, o Benfica tem de apostar na sua formação, porque nós todos sabemos que a formação do Benfica é das melhores do mundo.
E pelos nomes que disseste aqui, podemos aferir bem da qualidade desses jogadores que estão a aparecer e que Roger Schmidt, e boa referência, Alex, Roger Schmidt também tem sido importante no lançamento desses jogadores.
E
não só lançar e acreditar neles.
E Roger Schmidt é criticado por algumas pessoas e também tem de ser elogiado neste tipo de casos.
Claro.
Roger Schmidt acertou com o elenco que jogou frente ao Moreirense. Roger Schmidt acertou em apostar em Samuel Soares, acertou com Álvaro Carreras, eu gostei.
Boa
muito.
Boa aposta.
Muito.
Álvaro Carreras faz um bom jogo no Benfica-Moreirense.
Mais oportunidades, mais confiança, vamos ter um Álvaro Carreras que pode dar muitas cartas para a próxima época. E depois temos Tomás Araújo, Morato, a dupla de centrais, não foi Otamendi e António Silva, João Mário e João Neves, ou seja, não houve Florentino a começar, e não houve Rafa nem Di Maria.
Houve Tiago Gouveia e houve Kokshu.
E Neres.
Sim, ou seja, dizia dentro do 11 titular de quem saiu. Portanto, saiu Di Maria, saiu Rafa, entrou Kokshu, entrou Tiago Gouveia. E entrou Arturo Cabral por caso pertence.
Também
em relação aos últimos 11 do Benfica.
E isto para mim foi a confirmação, honestamente, o jogo do Moreirense, que é uma boa equipa, o
Moreirense, sem dúvida.
Sexto classificado.
Moreirense, esta época, está a lutar por lugares europeus.
E o Benfica, com o segundo guarda-redes, com todo o respeito de Samuel Soares, que foi convocado pela seleção portuguesa.
Mas, efetivamente, é o guarda-redes suplente do Benfica.
Consegue ganhar sem golos feridos. Sim. E com dois centrais que não jogaram juntos. Nos últimos jogos juntos. Morato e Tomás Araújo. Sim, sim. E depois ainda tens um novo lateral esquerdo que tem 19 anos. Por isso, este plantel do Benfica tem muita qualidade e é só apostar mais neles. É só
Alex,
apostar mais neles.
Eu acho que a rotação fez sentido porque Roger Schmidt tinha tido um jogo... tinha tido dois derbys de seguida.
Sim.
E a seguir, jogo europeu com o Marselha. Um jogo de quartos de final da Liga Europa é sempre complicado. O Benfica ganhou esse jogo. Até podia ter ganhado de forma mais confortável. O gol, sim, do Marselha cai um bocadinho do céu. O Marselha não fez, para quem viu o jogo, o Marselha não fez por ter um gol. Meio que vai com a eliminatória em aberto, quando o Benfica podia ter fechado a eliminatória em Lisboa.
Aubameyang. Oh,
claro, dás complicado. Maior oportunidade ao Aubameyang, ele marca um gol. Em maior oportunidade faz um gol.
É,
e portanto, no jogo com o Marselha, fazendo aqui esta ponte entre os dois jogos, Alex, Roger Schmidt optou por manter o 11 dos dois derbys com o Sporting, que nós aqui falámos. Independentemente dos resultados e das consequências desses dois derbys, o Benfica, de facto, houve ali uma melhoria qualitativa nas exibições do Benfica. Portanto, Roger Schmidt optou por manter para esta eliminatória com o Marselha. Deu certo.
Deu.
Principalmente na primeira parte. O Benfica entra muito bem no jogo, faz uma excelente primeira parte. Depois, na segunda parte, como nós dizemos, acabou por dar alguma vida ao Marselha nesta eliminatória. E agora vamos ver, já lá vamos, no 1x2 ao Marselha-Benfica. Porque nunca é fácil jogar no velodrome cheio.
Verdade.
Pode ser um jogo complicado para o Benfica, e já vemos se eu e tu acreditamos se o Benfica passa ou não. E depois, resolveu fazer esta situação, Alex, e eu tenho que dar aqui um destaque a um destes jogadores que foi titular. Orkun Kökçü, pela segunda vez esta época no Estádio da Luz, jogou numa posição mais perto da área adversária.
Terceira, talvez.
Como titular?
Como a 10. Ah, titular não. Tens razão.
Tinha sido... contra o Portimonense, salvo erro, e agora contra o Moreirense. E Orkun Kökçü foi o jogador com mais remates no jogo. O que é que ele nos mostrava no Feyenoord? É que era um jogador com muita aproximação no último terço. Com o último passo, com remate, com livre direto. E muito destemido no último terço, a arriscar no remate. E, de facto, este jogo foi a prova provada disso, Alex.
Sabes que a maior diferença que eu vejo do Orkun Kökçü do Feyenoord para o Benfica, ainda neste momento, é a responsabilidade que ele tinha no Feyenoord mesmo. Ele fazia várias funções.
Ele era o farol da equipa.
Exatamente.
A equipa jogava ao ritmo do Orkun Kökçü.
Exatamente. E isto é algo que no Benfica não é o caso. A equipa,
mas pode
joga
já acontecer no futuro.
Ao ritmo de João Neves.
Sim.
Sim, poderá, exato, acontecer. Mas o melhor meio campo do Benfica esta época, não há dúvidas.
Não há dúvidas nenhuma.
Florentino.
E João Neves.
João Neves e Rafa. Rafa
atrás do avançado,
é um 10 único.
É um segundo avançado.
É o único. O que Roger Schmidt viu Rafa ser... Foi audaz e resultou.
Receber entre linhas a velocidade nas costas da defesa, e é por isso que Rafa foi titular, e por causa da sua qualidade, obviamente.
E eu acredito que o Kökçü, na próxima época, a jogar a 10...
poderá assumir essa função.
Exatamente,
também
com
acho.
O Roger Schmidt.
Também acho.
E nota-se que é um jogador que Roger Schmidt cria no Benfica.
Sim.
Por isso...
Foi a aposta do treinador.
Exatamente.
Tal e qual. Alex, eu falava de Kökçü, falaste dos nomes da formação... mais algum destaque sobre o jogo do Benfica?
Não vou dizer sobre o jogo, vou dar um destaque para os adeptos do Benfica ficarem hyped, ficarem muito entusiasmados para o que aí vem. André Sheldrup, nos últimos 10 jogos, 3 golos, 4 assistências no Nordsjælland. Por isso, quando ele voltar, na pré-época, ele vai estar à espera de minutos, a extremo direito.
André, ou atrás do ponta-lança também. Tu vês a extremo direito.
Tem que estar na ala. Para jogar a velocidade.
Daqui a uns meses vemos quem é que tem razão.
E depois acontece o mesmo que aconteceu ao Rafa.
Daqui a uns meses vemos quem é que tem razão.
Não, mas acho mesmo, extremo direito.
Mas olha, é bom destaque, é um jogador super talentoso que o Benfica tem nos seus quadros e que foi bom para ele voltar para onde tinha vindo, para jogar, e agora provavelmente voltará para o Benfica mais preparado.
Mentira, Rollheiser. Eu gostei da forma como Rollheiser estava confiante neste jogo.
Tinhas esse destaque. Bom destaque a Rollheiser, e eu deixo esta nota para vocês aí em casa. Quando se vê jogadores que estão pouco rotinados com a equipa a entrarem, há sempre alguma desconfiança de se ele vai querer pegar na bola, se vai assumir. E Rollheiser, desde o momento em que entrou, deambulou pelas três posições atrás do ponta de lança.
Sim.
Foi até mais abaixo ao meio campo. Ele queria a bola. Rollheiser queria ter a bola. No Estudiantes de La Plata, na Argentina, o Rollheiser era o organizador do jogo, era o cérebro da equipa dos Estudiantes. Era o farol da equipa. E ele, neste jogo, nesta entrada no Benfica, para além do gol, belíssimo gol, e um belo passo do Tiago Oveia, Rollheiser, acima de tudo, o que me demonstrou, e acho que para vocês também foi isto, foi, entrou e quis assumir, isto é bola, não se quis esconder, quis, portanto, quis ir à procura onde o jogo estava, ele estava lá. Gosto. E acho que isso é um bom sinal também que Rollheiser dá ao seu treinador.
Gosto desse destaque que estás a dar, porque Rollheiser é um jogador que pode dar muitas cartas do Benfica.
Alex, próxima jornada, o Benfica desloca-se a Faro. Farense-Benfica, Marseille-Benfica, já fazemos lá mais à frente.
Não é um jogo fácil, novamente, eu quero só salientar isso, eu vou dizer 2 Benfica, porque o Benfica está obrigado a vencer este jogo, uhum. Mas
margem
não é,
de reserva.
Não é um jogo fácil.
Não é de todo. O Farense é uma das boas equipas do Campeonato Português.
Contra equipas grandes.
Tem um guarda-redes numa excelente forma, Ricardo Velho, já temos chamado aqui a atenção para isso. Já teve no meu 11 da semana também.
E que poderia ir para um dos 3 grandes e nós não criticaríamos.
Tranquilamente, é um belíssimo guarda-redes e o Farense em casa, tens toda a razão, Alex, é uma equipa muito complicada.
E falando em guarda-redes, nós não mencionámos disto com o Gil, as nossas condolências para a morte de Andrew Silva, o que aconteceu
não,
foi...
Quer dizer, Andrew Silva não... Não,
não é pela mãe da... Ah. A mãe, desculpa, pela mãe
mas sim,
de Andrew Silva...
Às vezes, quando acaba o jogo... Exato. Reparámos no estado emocional em que estava o guarda-redes.
Eu queria salientar isto, sim. Porque o facto de ele jogar aquele jogo frente ao
sim,
Sporting
sim, sim, sim.
Nós mostra uma força mental enorme.
Sim.
Por isso estamos contigo, Andrew.
Sem dúvida. Um guarda-redes que também já que tem muita qualidade e que já o pusemos aqui imensas vezes no 11 da semana.
Ricardo Velho, Andrew Silva,
Luís
Júnior
e Arroba Rena. Foram os 4 guarda-redes, extra 3 grandes, que eu e o Alex mais colocámos aqui.
Todos craques.
Alex, vais 2 Benfica, eu vou 2 Benfica também, por causa dessa questão que tu falavas e bem. Margem de erro. Ao Benfica, ao Marseille, a Benfica, já lá vamos mais à frente,
sim.
Quando formos à Liga Europa. E eu agora pergunto sobre este momento do Porto. Nós estávamos à espera de uma resposta. Apostámos os dois.
Uhum.
Um Porto na semana passada, se bem se lembram.
Uhum.
E o Porto teve um jogo dificílimo em casa contra o Famalicão de Armando Evangelista, que atenção ao trabalho que está a ser feito.
É verdade.
Por Armando Evangelista. Portanto, também há mérito. Se o Porto não recuperou deste momento, vai na terceira semana seguida para o campeonato sem vencer, mas há muito mérito do adversário, o Famalicão. Bela equipa.
Bela equipa, muito verdade. E é a quantidade de jogadores que vão para o Famalicão e têm uma nova vida.
Tem destaque lá.
Francisco Moura, uma nova vida. Otávio, que foi do Flamengo para o Famalicão, agora está no Porto e toda a gente sabe o que é que está a acontecer na
exatamente.
Vida do Otávio.
Ivan Raime,
mudou a vida.
Pedro Gonçalves, Ugarte.
Isto aqui,
Tony Martínez.
O padrão continua.
Vejam a quantidade de jogadores que época após época saem vão para o Famalicão, destacam-se lá
e
saem para patamares
que é o próximo. E eu vou ser audaz, o Famalicão em Portugal é quase o Bragantino no Brasil, ok? Neste momento.
Neste aspecto.
E o Sorriso está onde? Está no
Famalicão.
Para
o Famalicão o Sorriso, é verdade.
Por isso talvez o Famalicão ganhe ao Bragantino, mas isso é outra conversa. Mas o Gustavo Sá, quero
bom
dar
destaque. Jogou muito bem,
Gustavo
Sá,
jogo no
Dragão,
é das
Gustavo
melhores
Sá.
Jovens promessas na Liga Portuguesa. E para mim era muito difícil o Gustavo Sá não ir para um dos 3 grandes da próxima época. Fica aqui a previsão.
Eu
Gustavo
vou deixar acontecer também.
Vai estar no Porto, no Sporting ou no Benfica. Com muita qualidade. Internacional no Sub-21. Já tem 47 jogos pelo Famalicão na equipa principal e 38 jogos na Liga. Gustavo Sá, um jogador que desenvolveu na Liga Revelação muito. Tomás Andel,
é
Gustavo Sá. Por isso, obrigado Liga Revelação, porque são estes os jogadores...
Também.
Que nós estão a ser desenvolvidos, e se não conhecem Gustavo Sá, vejam a assistência que ele fez no gol.
Para o gol de Cádiz.
E se não virem a assistência, e se querem ver mais, vejam 30 segundos antes da assistência, porque quem cria a jogada e faz tudo acontecer
exatamente.
É Gustavo Sá. Se há gol do Famalicão, é porque Gustavo Sá estava presente. Um excelente médio, 19 anos.
E o Duque, mais um lance, não deu em golo e até deu em substituição. A meio da segunda parte, Gustavo Sá faz um passe, uma abertura brutal para a desmarcação de Onda Arcádiz a 30 metros e a fazer o passe, ele vê-se ali, teve uma pequena lesão muscular e teve que ser substituído. Mas bom destaque, Alex, da parte do Famalicão, da parte do Porto. Eu acho que apesar de tudo há aqui coisas positivas a retirar. Tu falavas, por exemplo, falávamos ao Nof de agora não há Evan Nilsson, que tem sido o ponta de lança principal do ataque do Porto, mas atenção, passado 2 meses e meio, Taremi voltou aos gols pelo Porto. Pode ser importante para colmatar a ausência de Evan Nilsson, Taremi ter um momento de confiança, marcou. E isso pode ser importante num jogador que toda a gente sabe a qualidade suprema de Méri Taremi nestes anos todos de Porto.
Sem dúvida. O Taremi
e de Rio Ave,
representa a era Sérgio Conceição.
Exatamente.
Um jogador muito destemido, um jogador que jogou com 2 pontas de lança, teve essa versatilidade. Conseguiu jogar com 2 e conseguiu
com
jogar
vários
sozinho.
Vilos diferentes.
Conseguiu fazer
conseguiu fazê-lo sozinho também. E portanto, não acho, eu acho que é uma boa notícia para o Porto para ultrapassar este momento, que é, ok, Ivan Nilsson castigado, mas Taremi voltou a marcar.
Eu entendo o que estás a dizer, mas eu acho que para o Porto não ter o Evanilson, não há dúvidas. É o melhor ponta de lança na equipa do Porto.
Eu concordo.
Para jogar em esquema tático, sim. 4-2-3-1, que nós adoramos e achamos que é o esquema tático.
E é assim que o Porto joga melhor. É em 4-2-3-1 com este ataque.
Mas o Porto merece ser elogiado no próximo podcast, sem dúvidas algumas, consegue passar com a Vitória na Taça de Portugal.
Chegar à final do Jamor.
E consegue também ter um resultado positivo sem Evanilson e sem Diogo Costa estar presente. Para mim, a equipa do Porto tem muito talento nesta equipa, tem por onde se pegar e conseguem ganhar uma Taça de Portugal ou fazer um grande jogo na Taça de Portugal. Que o Sporting também está a dar grandes cartas a esta
época. Exatamente, será um grande duelo esse.
Mas no Porto, eu queria salientar um foco que eu adorei ver. Martim Fernandes renovou pelo Porto. Quem não conhece Martim Fernandes, bem, por favor, lembrem-se deste nome. Este, para mim, é o melhor, é o melhor lateral desde Tomás Esteves e Diogo Dalot. E quem está aqui a dizer, o Tomás Esteves não deu em nada. Bem, vejam aí o flick que o Porto ganhou com o Tomás Esteves e Fábio Silva.
E não deu e ainda pode dar, portanto isso às vezes...
E verdade, verdade. Mas sim, Martim Fernandes renovou até 2028 para no Futebol Clube do Porto. Cláusula 60 milhões, um jogador que já conta com vários jogos no Porto B. E foi
importante mais.
Para o Porto estar na UEFA Youth League. Na semifinal da UEFA Youth League, peço desculpa.
Portanto, também um destaque para esse futuro do Porto, Alex.
Cardoso Varela, Anya Candé, Rodrigo Mora.
Outro destaque do presente, e sentiu-se a diferença de um jogo para o outro, há claramente um Porto com Otávio Ataíde e há um Porto sem Otávio Ataíde.
Exatamente.
Otávio Ataíde foi o jogador neste Porto Famalicão com mais passos e mais passos certos. Ele, de facto, dá uma confiança e uma qualidade na saída de bola do Porto que mais nenhum central nesta equipa consegue dar. E, portanto, também aí é importante esse regresso de Otávio. Alex, para o próximo jogo do Porto, e sem Evanilson, como tu dizias, pode haver mais dificuldades, como tu dizes, sem Diogo Costa lesionado. É uma notícia de última hora.
Difícil.
Pelo menos nas próximas duas semanas será difícil Diogo Costa
jogar.
Falhou
a Vitória e o Casa Pia.
É, não, exatamente. E, portanto, pergunto para esse próximo jogo, que é o Casa Pia-Porto, 1x2.
Eu vou 2 no Porto.
Eu vou 2 Porto também.
E no Vitória, se Vitória-Porto, eu talvez um empate...
Mas o Porto passa. Eu também acho que o Porto passa.
O Porto passa.
Final do Jamor, sim.
Mas o Jota Silva, Tiago Silva e o Tomás Andel são jogadores a terem conta.
E há aqui uma questão na Vitória. João Mendes lesionou-se no jogo deste fim de semana.
Portanto, bom jogador.
Pode ser importante, neste caso, mau para a Vitória, bom para o Porto.
E vejam o Mano Silva a jogar, um central que para mim é dos melhores defesas centrais jovens na nossa liga. E no 11 da semana que eu vou ter...
Tens o Mano Silva.
Não tenho o Mano Silva, mas tenho Otávio.
Então,
o meu 11 da semana, powered by Goalpoint, tenho Luís Júnior na baliza e depois na defesa, Leonardo Lelo, Otávio, João Basso e Vítor Gomes. Depois, um 4-2-2-2.
4-2. As voltas que o Alex dá para conseguir pôr os jogadores que ele quer.
É 4-4-2, pronto. É um 4-4-2 com dois médios ofensivos.
É um 4-2-2-2, assumo.
É mesmo para ganhar tantos pontos aqui.
Ele quer pôr homens de ataque para golos e assistências.
Exato.
Para os pontos.
Não, estou a brincar. Então vai 4-3-3.
Não, estou a brincar.
Não. Então é Luís Júnior, Leonardo Lelo, Otávio, João Basso, Vítor Gomes. Depois, no meio-campo, Wilmant, Gonçalo Franco, Gustavo Sá. E depois do estilo da frente tenho David Neres, Guioqueras e Jota Silva.
Desta vez temos 11 bem diferentes. Nós nunca combinamos, já agora, e eu estava aqui a provocar o Alex, mas também mérito a quem de direito, o Alex na semana passada fez 65.3 pontos no seu 11 da semana, powered by Goalpoint, e eu apenas fiz 51. Passando à frente, o meu 11 da semana, powered by Goalpoint, para esta jornada, eu vou com Matheus Magalhães na baliza, fez A4 com Jenny Catamo, João Basso, Mihai, do Famalicão, e Gonçalo Costa, lateral esquerdo do Portimonense. Meio campo a 3 com Ofori, médio defensivo do Moreirense, que fez um grande jogo na Luz. E depois vou com David Simão e Orkun Kokshu, que eu acho que será titular no próximo jogo da Liga do Benfica. E trio da frente com Cristo Gonzalez, Álvaro de Jaló e Vitor Jóquez.
E comentem os vossos 11 nos comentários do YouTube.
Exatamente.
E digam se têm os jogadores que eu ou o Pedro tenham. Porque assim temos os mesmos.
Não, e nós depois também comparamos qual é que é o 11 mais próximo dos nossos na próxima semana. Portanto,
exatamente.
Já sabem, estejam à vontade para isso. Alex, falámos aqui durante meses e meses e meses e tu quiseste dar um destaque fantástico e este treinador, ele é campeão nacional na Alemanha. Venceu a Bundesliga. Xabi Alonso com o Bayer Leverkusen. 120 anos de história, um campeonato para o Bayer Leverkusen, e foi este fim de semana.
Dois títulos.
Ficaste emocionado.
O Leverkusen só tem dois títulos na sua história e esta época poderá ganhar três, Pedro.
Estás...
Eu acredito que vai ganhar 3, Pedro, honestamente. Leverkusen é o favorito a ganhar a Europa League, vai ganhar a DFB Pokal e já ganhou a Liga. Ainda faltam 5 jogos para, ganhar a, para, para acabar a Bundesliga.
Até pode rodar já para a Liga Europa e para a Taça.
O Bayern de Munique ganhou 11 anos seguidos e tu tens uma equipa que nunca ganhou a Bundesliga a ganhar quando faltam 5 jornadas. Bayer Leverkusen.
É verdade.
E Florian Wirtz. Fizemos aqui o Betan Challenge. Jude Bellingham ou Florian Wirtz. Bem, façam agora o Betan Challenge Florian Wirtz contra qualquer jogador na Bundesliga. Porque Florian Wirtz é o melhor jogador da Bundesliga esta época. É audaz, mas é um facto. 17 golos, 18 assistências. Hat-trick no jogo em que ganha o título. 5-0. Ele está destinado a grandes voos. É audaz, mas diz-me 5 médios melhores que o Wirtz.
Não digo.
Não existe.
Não digo.
Não existe.
Não consigo dizer. Ô, oh, Alex, e um grande destaque é, sim, há demérito do Bayern de Munique nesta época. Claro que há. Já falámos sobre isso.
Há.
Mas isto é uma equipa que consegue destronar um Bayern de Munique campeão 11 anos seguidos no mês de Abril. É um mês de acabar a Bundesliga. E eu dou-vos este registro.
E na Liga?
29 jogos, 25 vitórias, 4 empates, 0 derrotas, 74 golos marcados, 19 golos sofridos. 79.
E no confronto direto empataram com o Bayern e ganharam o outro jogo 3-0, limpo.
Ou seja, o Bayern Leverkusen nesta época demonstrou semana após semana, por gols marcados, por gols sofridos, pelos resultados, pelas exibições e nos confrontos diretos que tu acabaste de dizer agora, que esta época foi mais competente, foi melhor do que o Bayern Munique, foi, eu digo esta palavra, avassalador, espetacular.
E na Bundesliga, todos os clubes deram os parabéns nas redes sociais ao Bayer Leverkusen. Isto, para mim, demonstra a grande qualidade e o respeito, e o fair play que existe na Liga Alemã, que merece ser exaltado.
Sem dúvida.
E também merece ser exaltado a excelente decisão dos adeptos do Leverkusen a renomear a avenida a ir para o estádio.
É verdade.
A avenida de Xabi Alonso.
Já tem lá a placa.
Por mas todos os caminhos.
Vão ver as redes sociais do Bayer Leverkusen, já tem lá a placa.
Porque, Pedro, todos os caminhos que Xabi Alonso está a guiar vão dar a sucesso.
É verdade.
E ao que parece, vai
já,
dar
já José Mourinho dizia em 2019, quando Xabi Alonso treinava a equipa B da Real Sociedade.
É verdade.
Não se esqueçam disso.
E número de equipas que ganharam a Liga esta década na Série A são 3. Na La Liga são 3. Na Liga foram 2 equipas. Na Bundesliga temos o Bayern Munique e o Leverkusen. E na Premier League, Pedro? Só uma equipa é que ganhou esta década a Premier League. Bem,
desde
Farmers 2020. League, Farmers League, Farmers League, talvez o Man City
desde
está
2021
aqui
para
a fazer
cá,
um
Man
monopólio
City.
Na Premier League. E, Pedro, o Man City, eu vou dizer aqui, o Man City para mim vai ganhar a Premier League, Pedro.
E mais quê?
E
só
mais...
a Premier?
mas esse só... É algo que nunca
este
aconteceu.
Só, este só
quatro
é um só entre idos. Muitas aspas.
O Man City vai se tornar a primeira equipa a ganhar a Liga Inglesa 4 anos seguidos. E quem é que teve presente em todas essas ligas?
Pep Guardiola.
E Ruben Dias.
Ruben Dias.
Ruben Dias chegou e nunca perdeu uma liga pelo Man City. E ele era o líder que era preciso quando Kompany saiu.
É verdade.
Ruben chegou e Ruben tornou-se esse líder no balneário.
E há um detalhe, eu já vi a série completa, já viste a série documental sobre o trouble do Manchester City na época passada e tu consegues perceber que no balneário, quando eles falam, a forma como os colegas ouvem e respeitam Ruben Dias e Rodri. Atenção.
Sim, sim.
E Ruben Dias, sem dúvida, está lá. Aliás, faz parte do leque de capitães para Pep Guardiola, não é à toa. Mas tu já dás o Manchester City como campeão.
Campeão.
Pá, neste momento, eu Alex, já reparaste nas odds? Olha ali as odds.
1,34 Man City, a Betan concorda comigo.
E na semana passada não era assim.
É dar
e
dinheiro.
E há 2 semanas ainda menos.
Vocês estão a dar dinheiro à Betan se apostarem no Arsenal e no Liverpool ganhar a Liga. É, vai ser o City, já está de caras.
Já,
para mim.
Já assinaste o contrato?
Não assinei o contrato, mas... mas uma coisa, isto, e as pessoas vão perceber quando estiverem agora a ouvir. Man City nos próximos jogos da Liga
diz-me.
Vão jogar com o Brighton fora, vão ganhar. Forest fora, vão ganhar. Wolves em casa, vão ganhar. Fulham fora, pode ser tramado. Pode ser tramado, mas acho que vão ganhar. Tottenham fora, pode ser tramado, mas acho que vão ganhar. E o West também em casa, o último jogo, eles vão ganhar.
Ah,
ou seja, 6 jogos, 6 vitórias.
Se nós olharmos para o calendário comparado de Arsenal, Liverpool e Man City, o Man City tem o calendário que se prevê mais fácil.
E o Arsenal foi perder com o Aston Villa. Ollie Watkins, 29 golos. Envolvido em 29 golos esta época.
Olha, Alex, jogador. Uma coisa eu te digo. Nas últimas três semanas falámos aqui de três líderes diferentes na Primeira Liga. E eu agora vou ter que ser obrigado a concordar contigo. E eu parece-me que o Manchester City já se sentou no primeiro lugar e de lá não se levanta mais. Vai se manter no primeiro lugar.
Em 7 anos, 6 Premier Leagues. Isto é o efeito da Guardiola.
Se ganhar esta, tens por essa vírgula, não te esqueças.
E se Kevin De Bruyne sair, bem, mas agora eu digo-te, ainda vai para lá.
Se ganhar esta, e tu não acreditavas tanto como eu, mas se calhar agora já acreditas.
O quê?
O Man City vai passar o Real Madrid e vai ganhar a Liga dos Campeões.
Então vamos fazer também as nossas previsões da Liga dos Campeões, porque é importante dar aqui um update, tendo em conta o que já aconteceu.
Alex, 3-3 no Bernabéu.
3-3 do Bernabéu.
Primeiro, um jogaço de futebol.
E o Bernardo Silva a fazer um jogaço novamente.
Bernardo Silva, nestes jogos, é big game player.
Man City, Bernardo Silva joga contra o Barcelona. Bernardo Silva joga contra o Real Madrid. Joga sempre muito. Porquê? Porque se ele vai para um clube, talvez...
A sair do City vês no Barcelona.
50 milhões, é cláusula de rescisão.
Olha, sabes quem é que é o clube com maior probabilidade, segundo a Betano, de ganhar a Liga dos Campeões?
Eu adoro a Betano. Eu adoro a Betano. Porque o segundo é o Barcelona.
Eu aí já não concordo tanto. Mas vê a diferença. Man City 2,47. Barcelona 6,30.
Bem, mas o Real Madrid, quanto é que está o Real Madrid?
8.
Então vamos.
Óbvio, porque o Real Madrid não vai. O Real Madrid vai perder em Manchester.
Então vamos fazer aqui as nossas previsões da Liga dos Campeões para a semifinal.
Fazemos sim.
Tu acreditas que irão haver 3 equipas da La Liga a passar para a semifinal?
Acredito que não.
Eu acredito que sim. Real Madrid, Atlético e Barcelona. Façam acontecer! Ok, é o Man City?
Não vai acontecer.
Achas que vai ser só o Barcelona e só o Atlético?
Eu acho que o Atlético Madrid de caras. Barcelona, tenho dúvidas. Real Madrid, acho que não.
Barcelona, eu tenho dúvidas.
Tenho dúvidas.
O que é que te vai tirar as dúvidas, Pedro?
O Paris Saint-Germain na terça-feira.
Mas olha, Pedro, uma coisa que poderá
o
ajudar...
O Mbappé, o Gonçalo Ramos, o Dembélé...
Mas o Barcelona, na Liga...
Estou a brincar.
Está 6 jogos consecutivos sem sofrer golos. Devido a Pau Cubarsi e devido a Ter Stegen. E em todas as competições, 13 jogos sem perder.
Uhum.
Isto é um grupo muito unido. E de Xavi, desde novembro de 2021, já apostou em 15 jogadores terem as suas 3 profissionais. Lamine e Pau Cubarsi são as provas.
E Pau Cubarsi é um bom destaque que tu dás. Desde que ele entrou na defesa do Barcelona, bem, nota-se uma segurança lá atrás, no Barça. Aliás, basta ver o registro de golos sofridos pelo Barça até então e de Pau Cubarsi de lá para cá.
É, se formos a ver os nomes do Barcelona, é das melhores defesas do mundo, sem dúvida alguma.
E eu acho que ele complementa-se muito bem, Alex, com o Ronaldo Araújo. São centrais diferentes e complementares.
Exatamente.
Acho que no centro da defesa do Barça fica muito maior equilíbrio com estes dois.
Então a tua previsão de semifinal da Champions League é Man City Bayern.
Man City Bayern.
E Atlético PSG.
E Atlético PSG.
Eu vou com Real Madrid Bayern. Atlético Barcelona, por favor, La Liga, não me façam parecer um.
Então tu vais.
Uma quinta-feira.
Ou Alex, então tu no 1x ou 2 dessa semana, tu vais Bayern Arsenal.
Eu, Bayern Arsenal, eu vou Bayern.
Vais Bayern?
Eu vou Bayern. O que é que o Bayern está a lutar esta época? Para lutar para ganhar a Bundesliga? Ele está para ganhar a DFB Pokal. Não estão a lutar para nada.
Bayern Arsenal, é atenção que é nos 90 minutos. É nos 90 minutos. E vai com 2-2 para a Champions.
Se disser 1x, as pessoas lá em casa vão dizer: ah, agora já vale dizer tudo. Não, eu vou dizer um Bayern, bora lá.
Um Bayern. Eu vou um Bayern também.
Ah, faz-te expectativa.
Eu adoro fazer isto ao Alex. Deixá-lo a achar que eu vou discordar dele.
Ambos não acreditamos que a Arteta vai fazer história na Liga dos Campeões.
Não.
Ele precisa de um ponto e de um médio defensivo.
Ora bem, não acreditamos.
E na Europa, como é que nós estamos? Eu acho que vai ser Leverkusen Roma e do outro lado Atalanta-Benfica.
Eu acho que vai ser Atalanta-Benfica e acho que vai ser Bayern Leverkusen Roma.
E depois em Dublin é Leverkusen-Benfica.
Eu estava a olhar para o quadro e dizer, e onde é que eu posso discordar do Alex?
Em Dublin é Leverkusen-Benfica? Um encontro de Roger Schmidt com o Leverkusen?
Isso lá mais para
isso
a frente.
Já falamos.
Primeiro Atalanta tem que, e eu acho que, atenção, acho que passa o Liverpool. Não estou a ver o Liverpool aí ganhar a Bergamo. Pelo menos pelos números que precisa para passar
à meia
final.
Eu acho que é possível, Pedro. Acho que é possível. Mais do que 3-0. Eu acho que é possível o Liverpool ganhar 4-0 ou 5-0.
Não vai acontecer.
Se há equipa que pode fazer isto, é o Liverpool.
Frente a uma equipa super organizada como esta Atalanta, eu não vejo isto a acontecer.
Ah, vais-me dizer que o Barcelona na altura com o Messi, quando levaram 4, não eram organizadíssimos também.
Obviamente, se quisermos, vamos sempre buscar esse exemplo. Mas sim, eu acho que o Benfica passa em Marselha. Acho que a Atalanta passa o Liverpool. Portanto, teremos um Benfica-Atalanta. Acho que o Bayer Leverkusen tem altamente encaminhada a sua passagem à meia-final. E acho que a Roma, ao contrário do que esperávamos, demonstrou muito valor em ir ganhar a San Siro. Atenção. Sim. E o Milan não vai virar no Olympique de Roma.
Mas sendo honesto, para os espectadores que estão a nos ouvir-nos, eu, para a Liga Europa, apostaria no favorito 2-0-7 Bayer Leverkusen ganhar. Eu acredito que o triplete europeu irá acontecer com Xabi Alonso na sua segunda época, quando ele começou em 17º, a época passada.
Olha, Alex, fizemos o do Bayern-Arsenal, porque era aquele jogo, nós fizemos um 0-2, porque desde o início do sorteio, dos quartos de final, que eu e o Alex dissemos, o jogo mais difícil de prever, a eliminatória mais difícil, mais equilibrada, será entre Bayern e Arsenal. Nos outros três jogos nós tínhamos os nossos palpites, mas antes disso, não te escapas disto, Alex, calma. O Alex a querer fugir com o rabo à serinha.
Eu já estava, previsões.
Betan Challenge desta semana é de mim para o Alex. Eu vou-vos mostrar antes de dizer ao Alex. Eu acho que bate bem com os nomes de algumas equipas, Alex, que falámos agora nos últimos 10 minutos. E então é assim. Meu caro Alex, o calor está de volta e já cheira a verão.
É verdade.
Verão é sinónimo de mercado de futebol. E hoje, Alex, tu vais ter o nosso Fabrizio Romano. Portanto, temos aqui um Fabrizio Bryce Romano. Escolhe um reforço e apenas um para cada uma destas equipas.
Gosto.
Queres que eu te diga logo as equipas todas ou uma a uma?
Ei, diz-me uma a um, diz-me
uma
a um.
Um reforço só para Arsenal.
E o que eras?
Bayern Munique.
Um reforço para o Bayern de Munique.
Só um.
Bernardo Silva.
Barcelona.
Oh! Eu
o Alex que há bocado falou em Bernardo Silva para o Barcelona.
Eu vou dizer Zubimendi.
Zubimendi, bom nome. Juventus.
Ah, eu tenho aqui, eu tenho um jogador na cabeça. Tens o Kenal Gildiz, tens o Vlahovic. Trazer o Califiori da Bolonha.
Califiori, Ricardo Califiori.
O Tiago Mota foi o treinador também.
Bayer Leverkusen.
Eu não vou dizer Trincão. Mas eu não, Bayer Leverkusen. Um jogador que eu achava...
Eu acho que Xabi Alonso precisa ali.
Eu acho que vão contratar um ponta de lança. Eu acho que vão contratar
para
um ponta
de
lança.
Para além de Bonifácio e de Chico?
Eu acho que Bonifácio vai sair. Acho que Bonifácio vai sair. Acho que ele tem muito mercado.
Eu diria que fica, mas pronto. Mas o nosso Fabrizio Romano
Amora,
lá saberá.
Amora do Royal Saint Gilloas.
Do Royal Saint Gilloas para o Leverkusen.
Sim. Portanto, outra vez.
O Bayer Leverkusen continua a ir pescar
espanhol,
à Bélgica e ao Saint Gilloas.
É espanhol e marca golos.
Por último, Man United.
Eu não vou dizer João Neves.
O Man United, tu dirias 10 reforços.
Amadou Onana, do Everton.
Mas só podes dizer um.
Acho que o meio campo Amadou Onana, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes é realista ter. E o próximo treinador do Man United joga num 4-3-3. Onana, Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo. E na frente é Højlund, Garnacho na esquerda e a direita Sancho. Gosto.
Ok. Era só para o Alex confirmar que eu não menti.
Estava de bota. E as previsões?
Atenção, eu não apontei, mas eu vou ouvir e vou apontar. Apontem os reforços que o nosso Fabrizio Bryce Romano deu aqui para a próxima época, para estes clubes que nós aqui falámos.
E eu talvez aqui no pre-bet show vou meter umas respostas mesmo do Fabrizio em voz. Mas isso trazemos num futuro. Trazemos num
futuro,
podcast.
Alex, 1x2 para fechar este nosso pre-bet show desta semana.
Ok.
Vamos então, fora competições europeias, temos aqui em Espanha El Clásico.
El Clásico.
Real Madrid, Barcelona, no Bernabéu.
Eu vou.
Vais dois
X.
Barça. Ah!
Vou X.
Eu vou.
O Real só tem uma derrota na La Liga.
Eu vou um Real Madrid.
É frente ao Atlético.
Eu vou um Real Madrid.
Mas olha que pode ser dois. Eu vou ambos marcar.
Claro, é um jogo tripla.
Só para os espectadores.
Eu acho que dependerá muito da jornada europeia esta semana. A nível de confiança e a nível físico também.
Mas se o Barça não perder nenhum dos dois jogos, diz muito.
E, sem dúvida, sem dúvida. Alex, Man City, Chelsea.
Man City.
Meia-final da FA Cup.
Man City. Man City.
Man City 1.
Man City 1.
Eu também vou. E o derby della Madonnina, AC Milan Inter, que se o Inter ganhar, Alex, ganha o Scudetto. É campeão da Série A se ganhar ao Milan, sendo que o Milan joga com uma equipa da casa.
Eu vou empate.
Vais empate? Então
vou
o Inter
empate.
Não... Vais empate.
O Inter não está a jogar muito bem nos
vais
últimos
empate,
jogos.
Vais empate, eu vou empate também, eu vou X aqui.
Eu acho que ambos marcam também neste jogo. Eu
vou
acho
X
que
aqui.
Acho que isto vai ser um fim de semana da
Eu acho que nós
marcam.
Aqui abaixo agora um X2 de Champions e Liga Europa é que vamos discordar.
Eu
sempre então vamos lá começar. Agora sim, Bayern-Arsenal, fomos um, os dois há bocado.
Bayern.
Man City e Real Madrid.
Vou X nos 90, mas nos Real 90. Madrid passa.
Eu vou um, Man City.
Por favor.
Barcelona, tá Paris Saint-Germain.
Barcelona.
Eu vou Paris Saint-Germain, 2. Borussia Dortmund, Atlético Madrid.
Vou X.
Eu vou X também. Atalanta, Liverpool, Liga Europa.
Liverpool. Liverpool ganha.
Eu vou X.
Também disse isso.
Eu vou X. Vou X neste jogo.
Ok.
West Ham, Bayer Leverkusen.
X.
Vou X também neste jogo.
É, ressaca a apanhar todos, não é?
Olympique Marseille, Olympique Marseille, Benfica.
X.
Eu vou 2.
Benfica.
Eu vou 2 Benfica. X ou 2,
Alex? X.
Eu vou 2 Benfica. Roma-Milan.
Roma-Milan, vou Roma. Acho que a Roma ganhar em Milão foi... Já foi o jogo.
Já foi, é. Eu vou X, mas passa a Roma.
Com uma equipa tão defensiva como a Roma, Mancini, Pellegrini, a forma que jogam...
Smalling agora.
Smalling, exatamente.
Voltou. Importante.
É uma equipa muito boa.
Vamos ver quem é que tem razão, Alex, e com essa expectativa de o Benfica passar em Marselha.
E não tenham medo de comentar as vossas previsões. Estão a ouvir numa quinta, numa sexta, no fim de semana... Antes do nosso próximo podcast sair, comentem-me se estão a ouvir até agora.
Até onde quiserem, mas já sabem, com essa regra, só os jogos que se jogam ou nesse próprio dia em que vocês vão comentar, ou nos dias a seguir.
Exatamente.
Não vale cá batotas e ir comentar jogos que já saíram. Nós vamos lá ver há quantos dias é que vocês comentaram.
Por isso, comentem no jogo do Barcelona depois de ganharem em Monjique e depois
Aliás,
de ganharem em Bernabéu.
Depois do Barcelona perder em casa contra o Paris Saint-Germain e depois de empatar ou de perder, como eu acho, no Bernabéu. Para a semana, eu e o Alex estamos de volta. Daqui até lá, já sabem, participem connosco, comentem nos nossos posts, nas redes sociais e também no chat do YouTube, que nós, no início de cada episódio, fazemos este recapzinho daquilo que vocês foram dizendo e se bate certo ou não com as minhas previsões e do Alex. 11 da semana, 1x2 e tudo o que quiserem falar e perguntar. Um grande abraço e até para a semana para mais um Pre-Bet Show Powered by Betano.
Um grande abraço, pessoal.